gostaria que os nossos líderes conduzissem até a nossa tribuna a senhora Andréia Guterres Jardim, representante do Conselho Tutelar, que está agora hoje acompanhada das conselheiras Andréia e a Maiglei Adriana, que estão conosco, sejam bem-vindas. E elas farão uso da tribuna livre para explanar sobre os trabalhos que são desenvolvidos na cidade de Uruguaiana e dizer que a proposição foi feita pela nossa vereadora Zuma Ancinello. Por favor, a tribuna está à disposição do Conselho Tutelar. Sejam bem-vindas, um bom dia.
Bom dia a todos. Bom dia a todos os presentes.
Bom dia, Andréa. Por favor, nós estipulamos na nossa tribuna um período de 15 minutos. Se for necessário, a gente pode abrir um espaço maior. A princípio, 15 minutos.
Tá. A princípio, gostaríamos de agradecer ao convite de fazer parte dessa plenária, dessa oportunidade. Cumprimentar o presidente dessa casa, a pessoa vereadora Irani Fernandes, as autoridades aqui presentes e demais convidados. Ainda gostaríamos de agradecer à vereadora Zuma Ancinello por proporcionar também esse espaço para o Conselho Tutelar. Hoje falaremos sobre o trabalho do Conselho, que não é um trabalho muito fácil. O Conselho Tutelar atende com base na lei, orientando quanto aos direitos e deveres e aos recursos existentes na comunidade que poderiam ser acionados para cada situação. Assim como encaminhamentos, requisições de serviços em diversas áreas, realizando os encaminhamentos necessários para cada situação. O Conselho Tutelar aplica medidas de proteção a crianças e adolescentes e suas famílias. Ressaltamos a demanda de diversos casos de violência doméstica, bullying, frequência escolar, drogadição, abuso sexual e outros que envolvem crianças e adolescentes. Ainda realizamos um trabalho junto às escolas, quando há a necessidade de orientação e encaminhamento, tanto com alunos, pais e equipe pedagógica, sobre determinados assuntos que se referem às nossas demandas. São várias as atribuições do Conselho Tutelar, que rege no Estatuto, no ECA, no artigo 136 da Lei 8069/90. Entre essas atribuições é atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando as medidas previstas. Atender e aconselhar aos pais e responsáveis quanto às medidas previstas nos artigos 129. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Ainda representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Encaminhar ao Ministério Público notícias de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária. Expedir notificações. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, inciso 3º, da Constituição Federal. Representar o Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do pátrio poder. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Bem, o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e dos adolescentes, em seu artigo 131 da Lei Federal 8069/90. Cabe ao município manter este órgão em pleno funcionamento, dando as devidas condições para que possa ser desenvolvido um trabalho de qualidade, abrangendo todo o município, como a manutenção de veículos, o setor administrativo e a parte de logística, entre outros. O Conselho Tutelar tem uma boa relação com todos os órgãos de segurança do município, como Brigada Militar, Polícia Civil, ROMU, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Assim como todas as vezes que solicitado se faz presente em algumas operações que demandar a intervenção do Conselho. Assim como o Ministério Público, Juizado da Infância e Juventude e Defensoria Pública, ainda o Conselho se coloca à disposição das famílias e das escolas da comunidade. Agora, nós estamos sendo acionados pela Santa Casa devido a um acolhimento de um recém-nascido. Eu digo para minhas colegas, para todo o nosso colegiado, que é complicado quando tenho a decisão fica sobre o colegiado quando há necessidade de acolher uma criança. Não é fácil. A gente pensa bem, a gente revê toda a situação, a gente vê todo o caso, a gente faz um trabalho investigativo com a família extensa. E muitas vezes que acontece, como foi na terça-feira, né, colega? Houve um acolhimento de uma criança também de 6 anos, uma criança especial, que comove a gente fica bem abalada emocionalmente, mas faz parte do trabalho, e só por isso já nos consideramos vitoriosas por estar fazendo esse trabalho árduo, muitas vezes apagando incêndio, muitas vezes chegando na casa para verificar uma situação, uma infrequência escolar, e nos deparamos com a falta de alimento, com a falta de toda a estrutura daquela família, né? Então, eu vou passar a palavra para a colega Maigley também.
Então, bom dia a todos. A minha colega já extensou, né? Já extensou o cumprimento a todas da mesa. E falando, só ratificando o que ela disse, realmente a nossa decisão, o nosso trabalho, ele não é fácil e muitas vezes incompreendido por muitas pessoas. Eu gostaria, assim, de fazer um convite às pessoas que se fazem presente, que todos aqueles que têm dúvida quanto à atuação do Conselho Tutelar, gostaria de convidá-los a passar apenas um dia conosco, um dia na nossa sede, vendo a dificuldade que o Conselho trabalha, muitas vezes na falta de material de expediente, muitas vezes na falta de gasolina, muitas vezes na falta de veículo, como agora não tínhamos motorista para as conselheiras se deslocar até aqui, mas nós temos as nossas pernas e as colegas vieram a pé da sede para cumprir, para estar aqui presente, aproveitando essa oportunidade de falar do nosso trabalho. O Conselho Tutelar, em média, atende mais de 10 mil pessoas por ano dentro da sede do Conselho, dentro de todas as dificuldades que nós enfrentamos. Entre todas as famílias atendidas, se nós conseguimos salvar duas, para nós é uma vitória. Não é o trabalho do Conselho que é falho. Muitas vezes é a rede de proteção, muitas vezes é a família, que não há o comprometimento daquela família. Mas o trabalho do Conselho, ele tem que existir e ele existe. Todas as pessoas que entram na sede do Conselho Tutelar, que falam ai, é registrado aquele ai. Por quê? Porque é a queixa daquela pessoa. Se há uma dúvida, vá até o Conselho, que aquele ai está registrado no dia tal, com aquela conselheira, no atendimento tal. Todas as pessoas que entram no Conselho Tutelar são atendidos, independente da sua posição social. Tem pessoas de escola particular que vão lá procurar o atendimento do Conselho, tem pessoas que têm um renome que vão lá procurar a orientação do Conselho. O Conselho Tutelar não é só para pobre, como muitas pessoas dizem. O Conselho Tutelar é um órgão que existe para todas as classes sociais, para o município inteiro. Nós temos uma falta conosco, a gente sente uma falta muito grande de não podermos atender o interior do município como deveriam ser atendidos. Nós vamos, muitas vezes, como disse a colega, apagar um incêndio imediato. Mas nós, pelo nosso planejamento, nós deveríamos ir uma vez no mês visitar algum distrito do interior para a gente ver como é que está o andamento naquela comunidade. Só que nós não temos ainda essa possibilidade de fazer esse trabalho como nós queremos fazer. Muitas vezes nós temos que fazer como podemos fazer. Então, eu gostaria de fazer um convite a todas as pessoas que estão aqui, que queiram conhecer mais de perto o trabalho do Conselho. Nós atuamos em 5 conselheiros. O nosso cargo é um cargo eletivo, assim como o de vocês. Nós somos eleitos pelo povo. As pessoas que foram lá na urna saíram da sua casa para escolher um conselheiro tutelar. E para nós estarmos lá, antes de estarmos lá, concorrendo ao voto popular, nós passamos por uma série de classificação. Nós temos que passar pelo exame psicológico individual, pelo exame psicológico em grupo, nós temos que passar por exame médico, nós temos que passar por uma prova de conhecimentos gerais do ECA, prova de português. Portanto, nós não estamos lá porque simplesmente nos escolheram. Nós estamos lá porque nós escolhemos trabalhar lá. Porque a demanda é tremenda. A documentação que a gente tem que conseguir para poder se candidatar, tu tens que ter um referendo de uma instituição cadastrada no Condical que referende as tuas condições para estar apta a concorrer a uma vaga. Tu tem que ter, no mínimo, 2 anos de experiência com criança ou adolescente. Então, portanto, queridos, né, estamos aqui não porque nós estamos lá pelo nosso salário, porque no momento que vocês souberem quanto nós ganhamos, vocês vão dizer, mas o que que estão fazendo lá? Nós estamos lá porque nós gostamos do que fazemos. E fazemos melhor que nós podemos e ainda tem reclamação. Quando eu ligo o rádio e escuto uma pessoa dizer que o Conselho Tutelar não faz nada, eu tenho vontade de convidar essa pessoa a participar conosco. Sabe por quê? Porque, às vezes, tem adolescente bebendo, tem criança fora da escola, e, às vezes, as pessoas vão para a rádio e dizem, mas onde que está o Conselho Tutelar? Aí eu me pergunto, onde que está a família dessa criança? Onde que está a família desse adolescente que permitiu esse adolescente sair à noite para ir beber, para ir se drogar, para ir fazer alguma coisa errada, ilícita, que depois, muitas vezes, não encontram a família, a Romu ou a brigada conduzem até a delegacia, e quem é que tem que tutelar essa criança ou esse adolescente? O Conselho Tutelar. Eu costumo dizer para minha mãe, mãe, eu nunca estive em delegacia, eu nunca andei em carro de polícia, eu nunca andei no carro da Polícia Federal, mãe. Depois que eu fui conselheira, eu passo nesses carros. Muitas vezes, a delegada teve que pedir para fecharem a delegacia para conduzir adolescente junto com a conselheira até algum bairro de risco da cidade. E nós temos o apoio, como disse a colega Andréia, nós temos o apoio assim, incondicional de toda a área de segurança, da promotoria, do juizado. Nós temos uma parceria muito boa. O doutor Eduardo, que é o nosso promotor da infância, o doutor Diego, que é o nosso promotor da educação, eles estão sempre prontos para nos receber, para nos auxiliar, ou até mesmo eles, muitas vezes, nos pedem uma orientação em relação a alguma situação que chega até eles. Então, assim, a nossa parceria é muito boa. Nós temos colegas em outros municípios que não têm essa mesma abertura com o Ministério Público e nem com o Juizado. Mas o Uruguaiana está de parabéns com essa área da segurança e nós só temos a agradecer. E tenho certeza que daqui por diante o nosso trabalho vai ser melhor ainda, porque vocês agora tiveram um pouquinho do conhecimento do nosso trabalho. A nossa demanda é muito grande. Nós somos apenas 5 conselheiros. Só que o que, que diz o estatuto? Para cada 100 mil habitantes, deveria ter um conselho tutelar. Tá, e nós só temos 140, né, mil habitantes, um pouquinho menos que isso. Quando há uma situação como teve na rádio, creio que vocês ouviram, de um pai que estava reclamando que o conselho facilitou que a mãe entrasse na casa. Não. Aquela situação foi atendida pelos 4 conselheiros. Não foi atendida por 5, porque um estava de férias, porque senão teria sido atendida pelos 5 conselheiros. Acontece que aquela mãe entrou dentro da casa com a permissão dos donos da casa. Ela pegou a criança com a permissão do pai da criança. Ou seja, havia um conflito de casal. E o que o conselho cuida? A briga de adultos, para nós, pouco importa. O que nos interessa é o bem-estar daquela criança. Se ela vai estar bem com o pai, que bom. Se ela vai ficar bem com a mãe, que bom também. Se ela vai ficar com uma avó, com uma tia, com um tio, o importante é que aquela criança esteja bem, esteja cuidada, protegida, alimentada, amada, que ela seja benquista no meio onde ela está vivendo. Então, uma das partes sempre vai ficar descontente. Então, quando vocês ouvirem uma situação dessas no rádio, queiram primeiro se inteirar pelo trabalho do conselho, para vocês verem que não é como a pessoa fala. Eu sempre digo para minhas colegas, as pessoas vão para a rádio, elas falam o que elas quiserem falar. Só que provar o que elas estão dizendo, aí é que é outra parte. Nosso trabalho está todo registrado, todo documentado. Inclusive, eu disse para minha colega, vou fazer um ofício para o Ministério Público, para o Condical, para a Secretaria, que nós somos lotadas, e vamos mandar a cópia do nosso trabalho, pronto, para que eles vejam de que forma foi feito os procedimentos, de que forma se deu as orientações, de que forma foi colocadas as aplicações de medida. As orientações é dadas para todas as pessoas que entram no conselho, independente de ser o pai, de ser a mãe, de ser a avó, de ser a tia. Orientação vale para todos. Acontece situações em escolas, que a escola nos procura, nós passamos a orientação, o pai daquela criança que está envolvida com aquela situação na escola nos procura, nós também passamos a orientação. Lá nós não estamos para dizer que um está certo ou que o outro está errado. Nós estamos lá para garantir o direito daquela criança no momento que for violado. Então, eu faço um convite a todos. A nossa sede fica ali, na estação, na antiga estação férrea, junto à farmácia popular ali. Nós trabalhamos das 8 ao meio-dia, das 2 às 6 em horário comercial, plantão 24 horas e uma vez por mês, uma vez por semana tem um plantonista 48 horas. Nossos números estão na Romu, nós estamos com o nosso número na Brigada Militar e na Polícia Civil. Qualquer dúvida, ligue para esses números e peça o número do conselheiro plantonista do dia, que ele vai te dar o número de qualquer um de nós.
Esse endereço a gente não sabe até quando.
Né? Esse endereço, por enquanto, nós saímos de lá da antiga. O vereador Irani teve a lisura de nos retirar daqui do lado do INSS, onde nós estávamos trabalhando no escuro, né, vereador? Nos colocar lá na antiga faculdade, ficamos lá por um tempo, nos colocaram agora ali na antiga estação, mas já tem pessoal da saúde visitando o prédio, querendo colocar a saúde da mulher, querendo colocar o banco de sangue lá, tudo lá. Então, quer dizer que nós não, a princípio, o nosso endereço ainda é na estação férrea, não sei até quando, tá bem? Então, se tivesse, olha, o ideal para o Conselho Tutelar teria que ter uma sede própria, para que a gente pudesse se localizar naquele local ali, central, para que todas as pessoas pudessem ter acesso ao Conselho Tutelar sem ter aquela dúvida de ser onde que está o Conselho Tutelar hoje. Tem pessoas que vêm aqui ao lado do INSS, tem pessoas que vão lá na antiga faculdade ainda, porque não sabem onde está a sede do conselho. Então, assim, ó, eu peço para vocês que tenham esse olhar mais delicado em relação ao nosso trabalho. Se vocês ouvirem alguma crítica, que vocês conheçam a situação, que vocês conheçam a família, Entre em contato conosco, como faz a vereadora Zuma, pessoas que chegam até ela falando muitas coisas. A primeira coisa que ela faz, ou ela ou a Arlete, Maiglei ou Andréia, gostaria de saber se vocês têm conhecimento dessa situação, se realmente é assim como estão nos passando. E aí, gente, olha, essa situação é acompanhada, as medidas foram aplicadas, não está havendo comprometimento da família. Então, aí ela... Ah, bom, então agora a conversa com essa família é outra. Então, assim que a gente está trabalhando. Nós estamos abertos a todos vocês. Quem tiver dúvida, pode ligar. O número da nossa sede é fixo, 3412-6099. Tá? E ali você vai ser atendido por qualquer um dos conselheiros que estiverem presente na sede naquele momento. Tá bem? Muito obrigada a todos e um bom trabalho.
Pedir licença.
Pois
a
não.
Colega Maiglei hoje é folguista, hoje está de folga.
Uhum.
E aí ela veio nos prestigiar. E estamos pedindo desculpa à casa, porque a Santa Casa está nos chamando para um acolhimento.
Perfeito.
De um bebê, e aí eu e a Maria Inês vamos acolher a criança.
Perfeitamente.
Tá bem?
Eu só quero... Vamos. Mas eu só quero falar um assunto. Nós não desconhecemos o trabalho de vocês. Certamente a gente sabe muito bem do trabalho. A contestação, a sociedade, uns gostam, outros não gostam. Mas o que nos deixa preocupado aqui, e aí eu peço licença para a Zuma aqui, até para parabenizar pela importância da vinda de vocês aqui, é que condições vocês estão tendo para poder realizar o bom trabalho. Isso nos preocupa, porque o simples fato de ir para uma emissora de rádio e emitir o seu conceito é individual, cada um acha se foi bem atendido ou não. Minha mulher já foi conselheira tutelar, e naquela época não tinha nem carro, né? E eu tinha um carro que eu utilizava para levar as conselheiras para atender. Então, quando o meu carro chegava, a gurizada saía correndo, parecia que o conselheiro era eu, mas é porque eu sempre estava dando apoio às conselheiras. Então, o que desestimulou a minha mulher a não ser mais conselheira? É essa questão de retiram a criança do seio familiar, não tem aonde colocar, leva para o cacau, e essa criança, a partir da idade que ela chega lá, ela fica 18 anos no cacau, ninguém consegue colocar ela em local nenhum, não tem a adoção, é muito difícil, e essa criança perde todos os vínculos, e quando ela completa 18 anos, o cacau pega as trouxinhas dela, coloca do lado de fora da porta e fala, vai-te embora que aqui tu não pode ficar mais. Isso nos preocupa. Isso é um assunto que a gente tem que trazer à tona para discutir seriamente. Não, não a forma como vocês estão atuando, entendeu? E uma outra coisa que me preocupa é assim, ó, você usou a expressão, tem que estar apagando o incêndio. Quer dizer, vocês têm sido provocadas por cada acontecimento. O que me preocupa é assim, ó, vocês é que teriam que ter um planejamento de ativamente identificar onde é que estão os problemas, até para antecipar a realização desses problemas. Os estupros que acontecem com as crianças, uma série de coisas e denúncias que acontecem, e vocês não têm condição porque a nossa sociedade é muito grande. Então, são coisas que a gente... É importante isso, que a gente tem que trazer aqui para dentro, e a partir daí as nossas comissões ter um olhar diferenciado para quê? Primeiro, dar as condições de trabalho que vocês merecem e que vocês não estão tendo. Então, os parceiros de vocês estão aqui nessa casa, pode ter certeza. Vereadora Zuma, tem certeza que quer conversar.
Peço uma palavra rapidamente, né, só para não tardar. O que me motivou, o que me levou a oferecer essa tribuna livre, né, com consentimento de todos os colegas, nosso presidente, foi o trabalho que o Conselho Tutelar vem desenvolvendo em nossa cidade. Como foi explanado agora, presidente e colegas vereadores, amigas do conselho que estão presentes, que é árduo esse trabalho, muitas das vezes, como foi explanado, sem gasolina, muitas das vezes o carro está em conserto, não tem carro suficiente para as demandas. Imaginem vocês uma cidade com 140 mil habitantes e 5 conselheiros tutelar para defender demandas da nossa cidade. E tanto é o trabalho do conselho que eles trabalham até 48 horas, né, direto, um conselheiro tutelar. E o que a gente tem ouvido nas redes sociais, que as pessoas só reclamam, reclamam, reclamam. Então, um dos motivos que me trouxe para oferecer essa tribuna livre, já disse com consentimento de todos, foi que o conselho tutelar viesse explanar e mostrar esse trabalho brilhante, esse trabalho sério que eles vêm desenvolvendo em nossa cidade. Meus parabéns aos 5 conselheiros. Eu sei que os demais, o Renato acabou de chegar ali. Tá nossa... Então, meus parabéns a vocês. Vocês são os guerreiros e merecem todo o nosso respeito, o respeito da nossa comunidade. E, mais uma vez, parabéns. Obrigado por estarem aqui.
Mano Gás, por favor.
Bem rapidinho, presidente. Bom dia, presidente, os colegas, vereadores, o pessoal do conselho. Apenas eu quero dar, quero parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vem prestando. E é triste ver essa situação toda acontecer, como agora mesmo vão ter que encaminhar esse bebê ao conselho, entendeu? Mas enquanto não houver uma mobilização federal que possa garantir o direito dessa criança, adolescente, a conseguir um lar mais rápido, todo mundo vai ficar nesse trâmite. Inclusive eu digo assim porque eu tenho uma criança adotada, entendeu? Minha filha hoje tem vai fazer 7 anos. E durante 7 anos eu venho lutando na justiça para que possa trocar o sobrenome dessa criança. E digo bem sincero, acabei de conversar com o conselheiro também, se fosse menos burocrático, com certeza eu teria mais de uma criança. Mas enquanto a gente não tiver legislador federal que se importa com o próximo, isso nada vai mudar. As crianças vão nascer, vão se criar até os seus 18 anos dentro do conselho, sem ter o mesmo direito de ter um lar abençoado. Mas eu me coloco à disposição de vocês, porque precisarem aí, pode contar comigo. Parabenizo vocês mais uma vez aí, tá?
Muito bem. Vamos interromper nossa reunião por um tempo que for necessário para a gente registrar, né, esse momento tão importante aqui com o Conselho Tutelar.